boa noite aos colegas desta oficina do dia 24 de maio, intitulada Visualizações 2. Hoje veremos algumas posições existenciais, algumas discussões existenciais em torno da possibilidade de podermos nós orar por outros, de podermos interceder por outros, seja por pensamentos, elementos volitivos, ações. Um tema dilemático, já a começar do enunciado. Se nós colocamos nós intercedendo por outros, já criamos nós aqui e outros em algum lugar. Algo que durante os nossos trabalhos veremos, mas veremos outros problemas também. Estávamos conversando antes do início aqui da aula, fizemos uma breve história do Havaí, desde as colonizações iniciais, nos anos 1700, antes disso, o povoamento polinésio que havia lá, e é lá nessa ambientação entre os nativos que vai surgir o que mais tarde viria a ter este nome de Ho'oponopono, uma oração, uma meditação, um modo de religiosidade muito bonito, originado a partir das conversações tribais, das conversações familiares, famílias, que às vezes duas, três pessoas que se reuniam sob a tutela de alguém espiritualizado e conversavam, choravam, abraçavam, pediam perdão. Era uma forma de encaminhar essas questões. Quando, com o advento do cristianismo, que chega também às ilhas, ao arquipélago, isso se aprofunda, novos elementos surgem e o que veremos hoje é um aprimoramento para os nossos dias, a partir daquelas concepções. Entre as muitas obras sobre o assunto, e são muitas, essa que nós vamos trabalhar, o grande livro do Ho'oponopono, publicação aqui no Brasil da editora Vozes, foi escrito por Jean Gracier, Luc Bodin e Nathalie Bodin. São os três que escrevem esta obra. São especialistas de longa data no assunto. Não vou iniciar propriamente pelas páginas de introdução, de prefácio, mas pela parte já bem avançada da obra. Vamos ouvir nas palavras dos autores as origens. Lembre, somos filósofos clínicos. Para nós é importante esse processo historiográfico de formação, o que houve, como isso se desenvolveu, para compreendermos e podermos estabelecer diálogos com esses elementos. Os autores nos colocam que, no princípio, o Ho'oponopono era um ritual utilizado pelas populações dos vilarejos situados nas ilhas do Havaí para resolver problemas comunitários. Tratava-se de um procedimento de reconciliação que consistia em reunir todos os habitantes da tribo para que eles dividissem seus problemas e conflitos. Uma vez isso realizado, cada um pedia perdão pelos pensamentos inadequados e até mesmo errados que eles haviam proferido e que eram a fonte do problema. Naqueles tempos, Ho'oponopono era organizado por xamãs. Ele se inscrevia na atitude de respeito pelos espíritos que também estavam ligados ao divino. Assim, os pensamentos proferidos e as ações realizadas pelos homens, se fossem provenientes de memórias erradas, podiam atrapalhar o mundo dos espíritos. Eles também podiam chamar ou criar entidades perturbadoras. Portanto, Ho'oponopono era utilizado como técnica de reconciliação entre os membros de um vilarejo, mas servia igualmente, sobretudo, para que a tribo permanecesse em perfeita harmonia com os elementos transcendentes. É um breve histórico, ele prossegue, mas o intuito aqui era apenas dar esse contexto inicial. Agora sim, podemos recuar e aprofundar esses estudos e conversá-los com a filosofia clínica, com esses elementos. Esta obra foi publicada em 2012, originalmente, e ela abrange um amplo leque de discussão. Ela vai desde o aspecto da religiosidade até a outra ponta, chegando à física quântica, que os autores elaboram, mostrando os vários desdobramentos, os vários princípios em torno disso. Os autores nos falam de uma fórmula básica para compreendermos o que quer dizer este elemento Ho'oponopono. Esta fórmula que eles nos dão, que na verdade é uma fórmula plástica, os próprios autores dizem, você não precisa segui-la literalmente. Eles dizem que se você compreender o que elas propõem, você pode às vezes sintetizar tudo em uma única frase. Com a prática, você pode sintetizá-la numa emoção, num pensamento, numa intuição. E eles dizem na obra que quando fazer isso? Sempre que você quiser. Quanto mais você treinar, segundo os autores, maior será a sua fluência. Mas eles procuram mostrar na obra desde os desdobramentos psicológicos disso até propriamente as funções existenciais. Vamos ver até onde conseguimos caminhar, tá bem? A proposta básica consiste em quatro premissas. Primeiro, a pessoa, ela manifesta o sinto muito. Esse sinto muito não é para uma outra pessoa, pode até ser, mas não é propriamente para uma outra pessoa. Esse sinto muito é para os elementos mais profundos que habitam em nós. Sabe, a gente diz que sente muito porque a gente não sabia que estava agindo segundo memórias antigas de violência, de erros, não é? Então é um sinto muito que se esparrama. Segundo ponto que eles colocam é o perdão. Perdão porque quem pede perdão ignorava, sobretudo, que é ele o criador, construtor de todas as coisas e ninguém mais. Então, um perdão que começa dentro da pessoa, nas suas instâncias mais profundas, e então começa como uma luz que se esparrama, vai em várias direções. Depois, o agradecimento. Um agradecimento por ter consciência de todas essas perturbações, por estar ciente de que pode ir além delas, e uma frase muito bonita, e uma das mais bonitas frases da humanidade, que é o eu te amo. Não é? Esse eu te amo é um eu te amo muito amplo, ele não é restrito a alguém, a algo. Então, eles explicam. Sinto muito é a gente reconhecer que somos criadores das coisas. O perdão, porque não sabíamos que tudo isso estava conosco, dentro de nós, que era responsabilidade nossa. O agradecimento, porque podemos nos libertar disso e ir muito além. E o eu te amo é a nossa divindade interior. Não é essa conexão com o transcendente. E no início da obra, os autores dizem que podemos repetir, desde que com intencionalidade, com profundidade, não é? Saber conectar com esses elementos, podemos repetir isso quantas vezes quisermos. Podemos falar em voz alta, em pensamento, podemos abreviar quando já estivermos fluentes, não é? E entre as perguntas iniciais e que eles procuram responder, uma delas é o que vai acontecer depois que a pessoa iniciar esse processo? Resposta literal dos autores, a calma chegará. Você não alimentará expectativas mais com relação ao que vai acontecer. Não é? Porque você estará em paz, finalmente em paz. Isso que vimos é uma abreviação do que trataremos agora. Pertinências, propriedades, como fazer, ajustes com relação ao que trabalhamos em clínica, quando entrar nesses elementos. Jean Grasset é quem inicia o trabalho. O livro aparentemente se repete muito, por isso eu assinalei os trechos que vão diretamente aos pontos, ok? Que nos interessam, uma vez que cada autor que vai tratar do tema repete parte do que o autor anterior disse. Ele fala de uma das precursoras, que é a Simeona. Simeona era uma espécie de curandeira no Havaí, que ajudava as pessoas. E ela, quando toma contato com todos esses elementos, ela diz, olha, a pessoa pode praticar sozinha, foi uma contribuição que ela deu. Não é preciso que tenha sempre um sacerdote, não. A própria pessoa pode praticar sozinha. E ela chamou a atenção para algo que mais tarde também viria a se tornar uma tônica nisso, que são as nossas memórias, a grande intoxicação existencial, as nossas memórias. Logo a seguir veremos de que memórias eles estão falando. Mas nós estamos, segundo a Morna, nós estamos sobrecarregados, vou ler textualmente o que consta aqui na obra, com o peso das nossas memórias. O objetivo é, portanto, libertar-nos destas memórias, pois ao nos desvencilharmos deste véu, passamos a descobrir uma divindade que está em nós mesmos. Podemos descobrir quem realmente nós somos, o que é essencial. As memórias são liberadas e transformadas em pura energia pela divindade. Para Simeona, a paz começa comigo, com ninguém mais. Bom, ela passou a dar curso com o Dr. Len, que foi o aluno dela, e a divulgar este modo de exame, aprofundamento, encaminhamento pelo mundo. E ele, o Dr. Len, fez um trabalho muito bonito numa penitenciária. Há muitas narrativas a respeito do que aconteceu. Ele não teve contato propriamente com os presos. Ele tinha contato com as fichas desses presos. E através das fichas, não é, ele fazia todo esse procedimento do Ho'oponopono em prol dessas pessoas. E o resultado foi realmente muito promissor, segundo o que conta a obra, segundo o que o próprio Dr. Len revela. O que nos leva já diretamente aos primeiros pontos. O tema dessa oficina Visualizações 2 trata diretamente disso. Pode você visualizar, orar, pensar de maneira promissora para um outro, para uma outra pessoa? Temos algumas questões iniciais. Veja, vamos supor que possamos, ok? Vamos supor, a partir de um pressuposto, que possamos fazer isso e que com a nossa oração podemos interagir com esta outra pessoa. Uma questão ética, moral, que se impõe desde agora é: eu posso fazer isso se o outro não quiser? Se o outro se fechar a mim, eu posso mesmo assim fazer isso? Vamos exagerar os temas, carregar as tintas para problematizá-lo. Se temos um filho que é drogadito, usa drogas e está destruindo a própria vida, e ele não quer minha ajuda, se afastou e não quer sequer conversar, eu posso ainda assim orar por esse meu filho, para o bem dele, para que ele largue as drogas, para que ele siga a vida dele? A resposta ética, moral aqui é muito contundente. Eu tenho esse direito, porque se eu faço isso, veja, ele não quer intercessão comigo. Ele pode estar errado, ele pode estar, enfim, com problemas, mas ele está num direito que nós, como sociedade dos homens, elegemos, não é? Uma pessoa tem o direito de não querer conversar com uma outra, ou ela é obrigada a conversar. Não foi assim que fizemos a nossa sociedade? Se ele não quer, mas eu ainda assim insisto, via oração, faço intercessão com ele, isso é lícito? Do ponto de vista ético, isso está correto, indicado? Não estou invadindo? Uma outra questão é, via minha oração, via meus elementos de melhora, são os mesmos elementos que ele consideraria de melhora? Para mim, melhora é que ele deixasse as drogas, ou deixasse de bater na esposa, no marido, e se tornasse uma pessoa que ama, que respeita, mas isso é o meu critério de melhora. Para o outro também é esse o critério. Por que o meu critério é válido a ponto de eu poder, de acordo com o meu critério, invadir a vida do outro e fazer isso? Ainda que o outro me diga, não quero, me deixe em paz. Posso eu alegar que esse não quero, me deixe em paz, é por conta da... é o próprio sintoma falando que eu não devo levar a sério? Porque se ele estivesse bem, ele não diria isso? Qual é a legitimidade do meu argumento como terapeuta? Vejam os problemas iniciais que temos. Muito diferente é que se a pessoa abre a porta para nós e diz, eu preciso da sua ajuda. Você tem como me ajudar? O que você pode fazer por mim? Nesse caso, poderíamos talvez dizer, se eu orar por você, você aceita? A pessoa poderia dizer, não acredito, mas aceito. Ok. Poderia nos dizer isso, não é? Eu reduzi a duas premissas básicas dos problemas iniciais, mas eles são outros. Não vamos entrar neles pela natureza do nosso trabalho de hoje, que não é esta, questionar esses problemas. Ok? Em outra hora podemos sim fazer essas reflexões. Diz a obra que quando o Dr. Lenk trabalhou numa penitenciária, sem ter contato com os presidiários, apenas rezando, orando por eles, olhem como diz a obra. Ao falar sobre todas aquelas pessoas que foram curadas, o Dr. Lenk explica que ele curava a parte de si mesmo que as havia criado. Ele acrescenta que tudo na nossa vida, tudo que acontece conosco é da nossa responsabilidade. Isso quer dizer que tudo que aparece diante dos nossos cinco sentidos, o mundo que nos rodeia, tudo é criação nossa. Por conseguinte, se alguma coisa lhe desagradar no mundo exterior, você tem a possibilidade de curar no interior de si mesmo as memórias que tiverem criado tal situação. Vamos ver então. Estamos aqui, senhores, vocês que são filósofos sabem, retornamos a Berkeley. Berkeley é que faz essa análise radical do abstracionismo, do empirismo, não é? Para Berkeley, você fecha os olhos, o mundo morreu, o mundo lá desapareceu. Não é? Nós somos esses elementos, que é o que o Ho'oponopono está propondo aqui. Quer dizer... vamos ver, aprofundar isso antes de problematizar essa questão. A realidade física é uma criação dos seus pensamentos, diz o enunciado. Por favor, considerem tudo que está ao redor dos senhores, a roupa que cobre suas peles, o oxigênio que respira, tudo que está ao redor dos senhores. É a criação de cada um de nós. Então, a obra diz... na verdade, o que se dá fora de você não passa da projeção de alguma coisa que vem de dentro de você, a qual poderíamos chamar de crenças, pensamentos, memórias. E, no entanto, não. Aconteça o que acontecer, você não é a vítima. Nunca foi. Você é somente criador de 100% de tudo o que lhe acontece. Efetivamente, isso parece difícil de aceitar à primeira vista. Contudo, é a chave de todo o processo do Ho'oponopono. É absolutamente necessário integrar essa ideia por completo antes de iniciar a prática do Ho'oponopono de maneira eficiente. Um pensamento errado cria uma realidade errada. Eu sei que cada vez mais fica esquisito para os senhores que estudam filosofia clínica, não é? Nós estamos... usando termos como cura, como certo, errado, entre outras coisas. Não é? Memória como responsável por tudo que nos acontece, nós como criadores de toda a realidade, mas por favor compreendam, estamos dialogando com outro sistema. Não há aqui, não é quer dizer que um é certo e o outro é errado. Estamos conhecendo as premissas de cada um, vendo as diferenças e, num momento mais avançado do nosso trabalho hoje, pesquisaremos como utilizar alguns desses elementos no que fazemos na clínica, quando isso for possível. Para isso, o diálogo é fundamental, não é? Para podermos entender as premissas de onde esses elementos partem. Bom, então ele enfatiza de novo, é preciso se conscientizar de que tudo está dentro de si, nada está fora. Isso é a reedição literal propriamente de George Berkeley. Né? Pois bem, aí prossegue o texto. Essa é uma noção que muitas vezes é difícil de assimilar. Até agora vivíamos com a ideia de que o responsável era o outro, e que os acontecimentos pelos quais passávamos provinham, obviamente, do mundo exterior. Com o Ho'oponopono, essa visão se inverte. Tudo o que acontece na sua vida, os acontecimentos, encontros, lugares de residência, viagens, tudo é criado pelas suas memórias. Na realidade, você é como que teleguiado por elas. As suas memórias fazem você acreditar que é diferente dos outros e definitivamente são elas que lhe dão a ilusão da separação. Tudo o que surge no mundo exterior e que o incomoda, desestabiliza, faz sofrer, tudo é uma memória. O sofrimento que você vê no outro é uma memória sua que está se reativando em você. A origem de tudo o que acontece com você e o afeta é da sua memória. O Ho'oponopono lhe permite limpar todas essas memórias. Na verdade, não existem boas ou más memórias. É a sua mente que julga, decidindo o que é bom, o que é mal. Muito bem. Quando trabalhamos historicidade no consultório, uma pessoa nos conta a historicidade dela, a trajetória de vida dela, algumas pessoas já fazem naturalmente esses elementos. Elas acreditam que realmente elas são responsáveis por cada coisa, que tudo é fruto do que elas produzem, do que elas fazem. Outros têm elementos bem diferentes. São elementos parcimoniosos. Eles fazem a socialização desses pressupostos. Eles sabem que eles fazem uma parte, Deus faz outra parte, as pessoas fazem outra parte. A época que vivem. Por favor, considere como isso é em você, ok? Como isso funciona em você. Para alguns, trazer esse elemento de dizer você é o responsável por tudo, nada lá fora. Você cria tudo. Criou o acidente do avião que caiu, criou a infelicidade, a fome, a miséria, tudo só está porque você constrói isso na sua cabeça. Para alguns isso não tem nem como se estruturar, a pessoa diz, isso é um absurdo. Não tenho como eu assimilar ou compreender tal coisa. O que gera uma pergunta, poderíamos fazer algo como o Ho'oponopono sem, por exemplo, levarmos isso ao pé da letra e dizermos, você que constrói tudo? Para algumas pessoas sim. Para algumas pessoas, se elas souberem que elas constroem uma parte, mas o mundo ao redor, outras pessoas, outros seres, outras coisas constroem outras partes, elas conseguem transitar melhor. Ok? Na clínica, por exemplo, vocês muitas vezes verão não apenas no Ho'oponopono, em outras crenças, taoístas, budistas, espiritualistas das mais diferentes áreas, cristãos, judeus, etc. Vocês verão que às vezes a pessoa, se ela ajusta esses elementos de uma outra ordem, considerando ok, eu faço uma parte importante, mas eu considero que outros também precisam fazer partes importantes para que tudo, como Aristóteles colocava a importância do meio, etc. Para alguns o caminho precisa ser ajustado por essas premissas. Fica demasiado para eles a visão de que, bom, então tudo decorre do que eu penso, tudo decorre do que eu acredito, do que eu sou. Para alguns não, é inviável esse caminho. Se estamos interessados de fato no discurso de cada ser humano, eu não posso inviabilizar o seu discurso e dizer, não, o correto é tal discurso. Se assumimos que cada pessoa é de um jeito, que cada pessoa tem um mundo como representação, como agora podemos dizer, mas essa é a fórmula para todo mundo? Como funcionaria? De uma maneira peculiar e paradoxal, algumas pessoas dizem, ok, eu já entendi, cada pessoa é de um jeito. E em seguida diz, não, mas tudo é o resultado da cabeça de uma pessoa. Bom, acabou de inviabilizar o que disse há segundos. Vamos um pouco adiante. Como vocês já observaram, o Ho'oponopono dá uma ênfase fundamental às memórias. Uma tradução aproximada, mas com várias restrições em filosofia clínica, seria termos agendados no intelecto. Você vai até um filósofo clínico e ele, antes mesmo de conhecer você, diz, olha, eu vou trabalhar, você tem a sua singularidade, você tem seu modo único de ser, você é uma pessoa única, não há outra igual, você tem uma estrutura de pensamento só sua. Em seguida, ele cessa o discurso e diz para você, no entanto, tudo que é em você é uma responsabilidade das suas memórias. Pois estamos diante de outro paradoxo. Se eu acabei de dizer que você é uma criatura única, tem uma estrutura de pensamento única, às vezes a sua memória não pesa. O que nós traduzimos lá por prejuízos, minhas crenças e tudo, para alguns não tem todo esse peso. Para algumas pessoas, todas as memórias, os prejuízos que elas têm, se você argumentar, mostrar, olha, isso aqui não é mais razoável, não é mais indicado para você, alguns na mesma hora abrem mão das memórias e seguem. Para outros não. Para outros a memória é tão robusta, tão forte, que acontece próximo ao que está sendo dito aqui. E a pessoa não consegue fazer diferente. Mas vamos examinar, essas memórias que são relatadas aqui, têm um forte cunho freudiano. Aliás, os autores colocam o inconsciente no centro desses princípios. Essas memórias, grande parte delas é inconsciente. Uma parte é hereditária. Vamos já olhá-las de perto daqui a pouco. Primeiro vamos ver como elas funcionam. Os autores dizem, as memórias ficam armazenadas no subconsciente, o qual os havaianos chamavam de criança interior. É a sede das emoções e das memórias. É por isso que o processo de Ho'oponopono incita a pessoa a pedir para a sua criança interior, ou seja, seu subconsciente, não é? A se desprender dos seus medos e liberar as memórias. A criança interior, ou seja, entendam quando eu falar criança interior, como subconsciente, como nas palavras dos autores. O subconsciente sente uma grande necessidade de ser reconfortado, amado, e é através do amor que ele poderá se aliviar deste fardo e liberar as emoções. Por outro lado, a consciência, que quer dizer mãe, para os havaianos, é a parte que representa a mente ou o intelecto, que tem escolha para limpar as emoções, as memórias, ou iniciar o processo de continuar alimentando a ilusão do controle. Seu papel é importante, ele requer muita humildade. Então vejam, vamos compreender. Se vamos dialogar, precisamos, por favor, compreender, não é? Então os autores dizem que a consciência, para os havaianos, no Havaí, para os havaianos, a consciência é a mãe. E a mãe precisa dessa humildade, né? De dizer, eu quero me livrar disso conscientemente. E então, o subconsciente, que é a nossa criança interior, será amado, será acalentado. Sim, para o pessoal do Havaí, para os havaianos, no Ho'oponopono. E eles falam ainda da supraconsciência, alma, eu superior, que é o pai. É essa parte que está em conexão com a divindade interior e a qual pediremos para limpar as memórias assim que elas forem liberadas pelo subconsciente. Ou seja, então aqui nós temos a estrutura montada, não é? A mãe, que é a consciência para os havaianos, que prega o Ho'oponopono, é a nossa consciência. Ela que tem um ato de humildade de dizer: eu quero mudar, não quero mais isso para mim. Então o subconsciente, que é a nossa criança interior, será amado, acalentado e liberará essas memórias tão duras. E o pai, que é a nossa divindade superior, essa supraconsciência, é quem fará esse trabalho. Aqui, os autores dizem, como se faz para limpar? Vamos ver como isso é feito agora? Os elementos processuais? Vamos lá. Para utilizar as quatro frases-chave do processo do Ho'oponopono, que são: eu sinto muito, perdoa-me, eu te agradeço, eu te amo. Para fazer isso, você diz: sinto muito porque você não sabia que tinha essa memória dentro de você. Depois você diz perdão à divindade e lhe pede para ajudá-lo a se perdoar por ter deixado levar por tais memórias. Então você agradece em seguida essas memórias por terem aparecido, dando-lhe a oportunidade de liberá-las. Você conclui com eu te amo, pois somente o amor cura. O processo de Ho'oponopono é de se perdoar, é de agradecer a si próprio e enviar amor a si mesmo. Fazendo isso, você apaga as memórias. À medida que esse sofrimento vai desaparecendo em você, ele também desaparece na outra pessoa. Quando você diz essas palavras, está dirigindo-as a si mesmo, mas de modo mais específico à criancinha que existe em você e que sofre. É o que faz a simplicidade do processo. Não é mais necessário procurar de onde vem a memória em questão, nem que acontecimento doloroso ela teve origem. Parece difícil para a mente, pois ela quer, ao contrário, controlar, entender tudo. Poderíamos dizer que a mente se assemelha aqui a um supercomputador. Então vamos compreender como é que é feito isso? Veja, a pessoa, num processo de ser, eles pegam muito isso, que você precisa serenar-se para poder fazer essa prática, ok? Tanto quanto possível. Ao serenar-se, primeira coisa que você vai falar é para você mesmo: se sinto muito, com o coração aberto. Deixe todo o aparato, toda a mente fora disso, é o que eles pedem. Se entrar a reflexão, essa elaboração, você inviabiliza o processo. Eles vão explicar mais adiante por que isso ocorre. Então, pede para você primeiro entrar em contato com você e dizer: eu sinto muito, eu não sabia que isso vinha de mim, não sabia que de certa forma eu produzia isso. É a primeira parte. Depois, pede para que você peça perdão. Esse não é um perdão para alguém específico, é um perdão por tudo aquilo que houve que você não sabia como fazer melhor. É algo muito profundo, íntimo, seu. Precisa ser vivenciado. Da boca para fora não vai funcionar. Terceiro, agradecimento. Agradecimento por poder ir além, por poder agora saber tudo isso, por constatar que é você que cria tudo e ninguém mais na sua vida. E por último, a palavra, a expressão máxima, que é eu te amo. É um eu te amo para dentro, para os seus mundos, para as suas coisas, que vão se esparramar para todos os lados. Eis o processo de cura. Quanto mais você viver isso, mais você consegue fazer essa alteração que vai alcançar o outro. O outro. Vejam que todos aqueles processos de conversar para o outro assumir a culpa dele, os erros dele, nós os nossos, etc., não precisa mais. Você pode ir direto a esse modo de fazer. Senhores, sejamos aqui, como costumamos fazer, procurar por honestidade. O que encontramos nos nossos consultórios? Não são poucas as pessoas que conseguem, de fato, não mascarar, não ludibriar coisas, mas, de fato, encaminhar seus problemas existenciais por elementos assim. Quantas vezes já vimos no consultório, não é? Pessoas que nos contam: doutor, eu fui para casa. Pela primeira vez eu fiz uma oração, de fato, mergulhei na minha alma, no meu coração, e me abri, e as coisas se resolveram. Quantas vezes já ouvimos isso nos nossos consultórios? Quantas ainda precisaremos ouvir até compreendermos que, de fato, elementos assim, para algumas pessoas, funcionam bem? São um endereço apropriado para elas, são os elementos submodais que para elas correspondem ao que pode ser feito. Como pesquisadores, é interessante observarmos então isso que funciona para muitas pessoas, por vários motivos, e observarmos como é possível então adaptar para quem tem a ver com isso, para aqueles para os quais isso é um endereço adequado. O que ajustar? Não é? Isso, por exemplo, pode ser feito desta maneira literal, como estamos vendo, ou não. Basta, por exemplo, que a pessoa se sinta, use o perdão e em seguida use o agradecimento e tudo estará equacionado. Para alguns pode ser assim. Para outros não é preciso nada disso. Basta um ir para dentro e compreender que para alguns, que basta que elas comecem a amar a todas as coisas, e elas têm às vezes a capacidade e a inclinação para isso. E esses caminhos serão diferentes. É evidente que cuidamos todos os elementos com os quais temos trabalhado, né? Os exames das categorias, historicidade, etc. Os autores dizem que a mente é um dos grandes problemas em torno do exercício do Ho'oponopono. Vamos às palavras dos autores. A mente funciona de maneira similar a um supercomputador, pois são as suas memórias do passado que lhe servem de dados. A mente sempre se refere a elas antes de tomar uma decisão, o que conduz você a levar uma vida de acordo com esquemas ditados pelo passado. Se você parar de julgar, isto é, deixar de utilizar as receitas do passado, viverá o momento presente e estará disposto a acolher uma nova realidade, uma realidade que não estará mais sob controle do seu ego, mas sim sob a orientação da sua alma. Isso lembra muito, em alguns aspectos, aquelas questões de soltar-se a própria pena, não lembra um pouco? Os autores são pesquisadores, têm curso em medicina, em psicologia, em espiritualidade. Eles compreendem as dimensões humanas e eles não colocam isso de uma maneira leviana e mágica. Eles tomam vários cuidados. Em mais de uma parte nessa obra eles dizem que há pessoas que precisam ir sim a um psiquiatra, a um psicólogo, a um terapeuta, não é? E não podem dirigir-se assim, dessa maneira, sob pena de alimentar sintomas graves, não é? E uma advertência importante que eles colocam na obra. Aliás, eles colocam num box em negrito, dada a importância que eles consideram sobre isso. Vou fazer uma pequena parada para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações, antes de prosseguirmos com o trabalho de hoje, está bem? Deixa eu desligar o gravador. Prosseguindo o trabalho, então, de fato, o que a colega colocou agora corresponde exatamente ao que os autores estão colocando, não é? Eu trabalho em mim para que o outro, quer dizer, o curador em mim. Se, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que é extremamente violenta, grita, xinga, ao invés de fazer algo lá, eu trato essa dor, eu oro em mim. É em mim que funciona esses elementos, não é? Do eu sinto muito, o perdão, o agradecimento e o amor. O que acontece? O outro lá, vocês notam que que apresentará essas modificações a partir disso que fiz em mim. E, no entanto, é essa questão moral e ética que estávamos vendo, não é? O direito de intervenção neste outro mundo, sobretudo quando não há uma licença e quando há um princípio de alteridade. Se eu recorrer a forças superiores, por exemplo, e disser, vou apelar a Deus porque Deus sabe o que é melhor para Ele, estou contando com uma intervenção, de novo, uma mediação, às vezes a pessoa não terá esse caminho, ela não quer. Ela já coloca pela historicidade dela e por outros elementos que ela não quer. Eu posso alegar outros argumentos, como os autores colocam aqui, vidas passadas e outras coisas, como uma justificativa para minha intervenção. Os próprios autores são muito cuidadosos quando tratam disso. Eles dizem, para quem acredita, eles não fecham questão em torno do tema, deixando aberto, porque sabem que há muitas concepções em torno disso. Vamos adiante, então. Desapegar-se. Vamos ver sobre isso. Então, os autores colocam, o objetivo, a finalidade é conectar você à sua divindade interior através da sua alma. Temos mais dificuldades aqui, não é? Ao afirmar que há uma divindade interior numa pessoa, vejam, se cada estrutura de pensamento é única, pode haver várias divindades, algumas exteriores, outras interiores, pode haver uma única divindade lá fora, no céu, e pode haver qualquer outra coisa. Mas aqui é assumido que existe uma divindade que habita a pessoa, etc., e que a questão, o objetivo é fazer essa conexão. Então os autores prosseguem, criar expectativas é fazer a mente interferir de novo. Cada vez, isso é reiterado durante o livro, né, e aprofundado. Cada vez que, diante de um fator, eu criar uma expectativa, estou usando um aparato racional e afastando esses elementos profundos que poderiam me ajudar. Eles dizem, quando a mente retoma o controle, a alma se retira e nada acontece. Mais adiante, os autores, então, aprofundam esse elemento nos explicando. A mente só existe no passado ou no futuro. A mente só existe no passado ou no futuro, perdendo seu poder e qualquer controle no momento presente. No presente, a mente não pode mais agir e solta as rédeas. É por isso que o processo do Ho'oponopono só conhece o tempo específico do aqui e agora. A inspiração vem da alma ou da divindade que existe dentro de nós. Pois bem, a divindade sabe exatamente o que é bom para nós. A inspiração sempre é certa. Vamos ver então o que eles querem colocar como a mente só existe no passado ou no futuro. O aqui, o agora, a pessoa se solta e ela vai viver as coisas que ela está vivendo, não é? Ela sente, ela ri, ela chora, é aqui, ela está elaborando esses elementos. É uma compreensão muito peculiar, não é? De que a mente só existe no passado ou no futuro. Estamos citando literalmente os autores para podermos dialogar. Os autores também dizem sobre o amor próprio. E quanto a isso, explica, é importante manter a energia do amor em um nível sempre elevado. Dirija-se ao seu eu superior pedindo-lhe para limpar, purificar, com o auxílio da divindade, as causas do problema e agradeça-lhe. É assim que você descobrirá pouco a pouco quem você realmente é. Eu faço a vocês uma pergunta. Por que nós seríamos de fato isso que ao limpar as memórias nos tornamos e não somos de fato isso que agora apresentamos com todos os nossos problemas, paradoxos, contradições, com toda essa maquiagem social, com todos esses problemas que temos? Por que que isso não somos nós, mas somos aqueles que, quando isso cessa, é aí que somos. Aqueles seres de amor, aqueles seres puros Qual é a fundamentação que ele diz? Aquele sou eu e não isso que sou aqui na Terra, vivendo todas essas questões. Porque o que eu sou de fato é tão puro, tão bom. E o que quando eu estou errando, me enganando, iludido, isso não sou eu. Ou então, não poderíamos fazer assim, considerar que aquilo que somos é tudo isso junto, agregado, e manifestamos uma parte aqui, uma parte lá? Ou quem sabe, ao invés de nós definirmos, se deixássemos a própria trajetória da pessoa aos poucos definir esses contextos, essas coisas? Mesmo que alegássemos, não, mas a vida verdadeira é as 5 que já vivemos ou as 10 que vamos viver. Isso aqui é só uma passagem. Mesmo sendo uma passagem, ela tem alguma relevância. E ela deve trazer, talvez, caracteres desse futuro, desse passado aqui. Então, dentro disso que se mostra, por que desvalorizar de tal maneira isso? Olhem, isso vem de muito antigo. Eu tenho aqui uma obra de Karl Popper que chegou, eu estava mostrando para vocês antes, ó, O Mundo de Parmênides. Ele faz uma leitura muito bonita a partir dos pré-socráticos, Karl Popper, no qual ele mostra esses elementos já e como eles foram se sedimentando. Como, por exemplo, em Platão, a desvalorização aqui do que vivemos é quase completa. E a partir daí vocês conhecem bem o que se passa. Não é, o que houve que desvalorizamos tudo isso? Que matéria, que vida, que coisa, tudo isso parece tão ruim. E o transcendente, o poético, o imagético, as coisas lá são tão sublimes. Por que nos achamos tão feios? Nossas dores, nossos erros, nossos problemas podem ser coisas de criança, estamos crescendo, não é? Talvez não sejamos tão feios assim. Problemáticos talvez, mas tão feios. Como praticar? Vamos então agora direto aos elementos. À medida que vamos agora aprofundando, vários outros elementos e elementos da atualidade vão participar do diálogo aqui. Os próprios autores trazem e eles explicam de uma maneira muito cuidadosa, são muito didáticos na explicação que eles propõem. Então, isso facilita a nossa conversação com o que chegará agora. Então, é colocado como praticar o Ho'oponopono. Vou ler literalmente o que está no livro. Por trás de toda situação, todo acontecimento, todo encontro que ocorre na sua vida, esconde-se uma memória. A finalidade do Ho'oponopono é liberar você de tudo o que possa impor obstáculos na sua vida ou ser fonte de dor, pesar, sofrimento. A prática deve conduzir você a um estado zero, isto é, um estado de vazio, no qual a mente dá total controle à sua parte divina. Convém acolher todas as coisas, por mais insignificantes que elas sejam, com um sentimento de gratidão, perdão, humildade e amor. Muito bem. Os autores propõem que, ao zerar a mente, ao conseguir esse estado de vazio, nós tentemos, procuremos ficar o máximo possível nesse estado. Okay? Isso vai auxiliar nesse processo de zerar as memórias, que são a fonte dessa dor, pesar, sofrimento, esses elementos. Ainda prosseguindo, é colocado, convém acolher todas as coisas, ok. Olhem um exercício que eles colocam, que eu assinalei aqui, como muito prático, muito no nosso cotidiano. Observem essa parte. Então, o texto procede da seguinte maneira. Quando surgir um desagrado qualquer, você pode enunciar o processo completo em pensamento ou em voz alta. Abre aspas. Eu sou totalmente criador do que está acontecendo comigo e aceito esta situação. Sei que ela foi produzida por uma memória e vou decidir liberá-la. Por isso, peço para minha criança interior, ou seja, o meu subconsciente, deixar essa memória ir embora e se desprender dela. Peço para minha alma, que está relacionada à minha divindade interior, limpar essa memória no intuito de purificá-la e transformá-la em luz. Fecha aspas. Os autores dizem, em todo este processo convém sempre permanecer sem expectativa quanto ao resultado final. Na prática, basta que você diga apenas, sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, ou obrigado, eu te amo, sabendo que essas palavras contêm todo o processo. Você pode praticar o Ho'oponopono para tudo. Pode começar a limpar as memórias desde que acorda de manhã. Assim que ocorrer uma situação constrangedora ou um desacordo, haverá motivo para limpar, pois se tratam de memórias. O que são essas memórias? Querem exemplos dessas memórias? Essas memórias são, você acorda, está angustiado, isso é memória. Você acorda e diz, ah, o que vai ser da minha vida, isso é memória. Você acorda e diz, hoje eu tenho que lidar com um problema chato, isso é memória. Tudo isso é memória. Se você limpa isso, você imediatamente se conecta com sua divindade interior e você consegue lidar com isso de outra forma, porque isso já é outra coisa agora. Acabou. Não tem mais isso. Então os seres perguntaram, como que não tem, professor? O problema está ali fora me esperando. Não, não está mais. Segundo os autores, não está mais. Agora é diferente. Quanto mais, e eles sabem que você tem que fazer isso continuadamente, ok? Não é uma vez só. É um processo. Muitas, muitas, muitas vezes. Quanto mais forte você se tornar, mais fluência você terá, maior profundidade. Sabe? E essas coisas vão se modificar. Porque tudo está em você. Você criou tudo. Nada do que está fora. Nenhum inimigo. Nenhum problema, nada está ali. Você criou, você construiu. É assim que os autores pensam. É assim que o Ho'oponopono explica. O poder criador. Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Que frase linda, né? Para mim é bonito, ok? Estou falando por mim. Cada um com as suas coisas. Então, Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso porque, como o mundo não passa de um reflexo do que nós somos, quando nos transformamos, o mundo se transforma. O mundo somos nós. Quando acontece algo desagradável na sua vida, o que você faz instintivamente? Você procura no mundo exterior um culpado, alguém que você possa acusar. Por exemplo, você não está bem. E diz, ah, eu não estou bem porque fui fazer um jogo de futebol, quebrei uma perna. Claro que eu não vou ficar bem. Veja, se coloca lá fora. Ou, ah, briguei com um colega de trabalho, ele me chamou de feio, de bobo, eu estou muito magoado. Ele não devia ter feito isso. Lá fora. É isso que eles dizem que a pessoa usualmente faz. Quando acontece algo desagradável na sua vida, o que você faz? Procura no mundo exterior um culpado, alguém que você possa acusar. Isso parece tão óbvio que você nem se pergunta se é verdade ou não, já que a coisa aconteceu fora de você. O culpado também está no mundo exterior. Aliás, os que governam incitam você a olhar para o lado de fora o tempo todo. Isso leva a se enxergar como vítima e considerar que o perigo sempre vem de fora. Bom, eu sou uma senhora que ganha minha vida lavando roupas. Lavo muitas roupas. Lavo lá no riacho, no Igarapé. Quando chego em casa, meu marido pega o dinheiro que eu ganhei lavando minhas roupas, me bate e sai com esse dinheiro para jogar baralho. Eu, ao dizer isso, estou dizendo o que que estou culpando lá fora, não é? Eu estou fazendo meu papel de ser humano, estou lavando roupa, quero dar leite para as crianças, mas ele tira o meu dinheiro, me bate. Eu sou responsável por isso? Sim. Segundo o que estamos vendo aqui, eu sou responsável por isso. E eu posso tratar disso em mim. Primeiro, colocando, eu sinto muito. Não é para o outro que eu sinto muito, é comigo isso. Eu sinto muito aqui dentro, por esse estado de coisa geral, por eu não saber que essas coisas se originam de mim. É assim que eu sinto muito. Depois eu peço perdão. Perdão a mim, perdão a isso que eu construí. Perdão porque eu não quero que nada dessas coisas seja assim, porque eu não sabia. Esse é o perdão. E à medida que eu vou me tratando em mim, essas coisas vão se modificando em mim. E aí você diz lá fora, como é que fica? Ele vai continuar batendo em você, tirando seu dinheiro e tal. Se eu mudar em mim, lá fora isso mudará. Não sei como. Entenderam como funciona o que eles estão nos mostrando? Na área da saúde, aí eles exemplificam nos vários lugares. Por exemplo, na área da saúde encontra-se bodes expiatórios bastante práticos, tais como os vírus, o tabaco, a poluição, várias outras coisas. Desde o nascimento, o arquétipo de vítima fica bem arraigado em você. E o que acontece? Você abre mão do seu próprio poder. Como o responsável está em outro lugar, você concede a ele o seu poder e não controla mais a sua vida. Lembram do diálogo de Jesus quando ele chega e pergunta, o general pergunta a ele, ué, você não é o rei dos judeus? Não pode fazer nada, não sei o quê? E Jesus diz para ele, nada do que está acontecendo vem de você. Você não tem nada a ver com isso, ele falou. Isso que está acontecendo vem de outra ordem, não vem de você. Você não tem poder nenhum sobre isso. Uma resposta muito profunda e que pede muitos esclarecimentos, não é? Que ao longo do tempo muitos teólogos e filósofos se ocuparam. Do que Jesus estaria falando? Já que o outro não tinha poder nenhum, não é? E ele ainda é colocado nesses elementos. Muito bonita essa resposta, não é? Que o outro não tem. De fato, até no existencialismo sartreano nós encontramos respostas para isso. Não é? Sartre diz que sempre será a nossa escolha. Ninguém pode nos aprisionar, a alma, o coração. Sempre, ainda assim, nós teremos escolha. Posso pensar em outras coisas, posso fazer outras coisas. Não é. Mas isso estou só ilustrando, não estou dizendo que é por aí. A esta altura, com certeza, você está pensando, escrevendo os autores. Se eu sou responsável pela situação que está me incomodando, como vou resolvê-la? Por favor, façamos aqui um elemento prático. Cada um dos senhores pense em algo que está incomodando a vida de vocês nesse momento, tá? Vamos fazer uma conversação mais próxima, laboratorial, uma vez que os senhores são terapeutas. Então, a proposta é, se eu sou responsável pela situação que está me incomodando, como vou resolvê-la? Alguns dos senhores têm que fazer uma radioterapia, não querem de forma alguma. Outros estão endividados, outros querem se divorciar, outros estão machucaram alguém no trânsito, estão muito chateados, etc. Eu não sei qual é o problema, mas aqui diz, se eu sou responsável, como vou resolver isso? Ainda mais se já aconteceu. Se você aceitar, dizem os autores, que é o criador de tudo isso, de tudo o que lhe acontece, poderá então mudar a sua realidade. Bem, atrelam o fato de, pelo fato de eu criar, eu posso mudar. Claro que filosoficamente poderíamos perguntar, será que tudo que eu crio eu tenho o controle para poder modificar? Alguns dos senhores fazem um curso de imagens, verbos mentais. sabem que o cuidado que temos quando construímos elementos desta ordem, porque eles conversam, eles combinam, eles fazem composições e às vezes são eles que nos dizem as coisas, se tornam mais fortes do que nós. Não é? Verbos mentais, e há muitos exemplos que nós damos lá no curso. Será que aqueles exemplos cabem aqui ou não? Aqui, se eu assumir que sou o Criador, de fato eu posso mudar as coisas que eu crio. Então eu sou o Criador e ao mesmo tempo dono, uma espécie de dono, ou eu tenho influência, mesmo não sendo dono, e posso modificar. Como isso funciona? Uma resposta, não no Ho'oponopono, mas na filosofia clínica, é que para cada um de nós isso provavelmente é diferente. Alguns criam e amorosamente conseguem modificar. Para outros é de outras ordens. Para outros criam e não é assim. Mas os autores insistem. Eles dizem, portanto, você pode dizer, abre aspas, você não tem nenhum poder sobre mim, sobre a minha vida. Eu sou o artesão da minha vida. Vou mudar aquilo que fez com que me acontecesse uma coisa que me incomodou ou me fez sofrer. Eu controlo a minha vida. Ou seja, uma proposta na qual você retoma a responsabilidade, retoma as ações sobre as coisas e é com você o encaminhamento das questões. Eu sei que para alguns dos senhores isso não faz qualquer sentido e inclusive já estão propensos a encerrar o assunto, mas por favor, mantenham portas e janelas abertas, para outros faz todo sentido. E é mais uma questão de adequação. Alguns estão fazendo cálculos. Espere, professor, como é que eu estou gostando, mas como eu faço? Porque a minha estrutura de pensamento é assim, é assado, não é? Eu quero sim fazer parte disso, gostei, mas como faz? Como faço isso respeitando minha historicidade, minha estrutura de pensamento, as minhas coisas? Os autores dizem que uma das chaves para tudo isso que estamos vendo é o perdão. Que o perdão é que vai abrir estas portas e estas janelas para o amor. O perdão. Além dos muitos elementos psicoanalíticos que os senhores estão vendo, como consciente, subconsciente, também existem vários elementos cristãos, notadamente cristãos, não é? Só que os autores aqui se afastam, em alguns momentos eles são bastante incisivos quanto ao papel do cristianismo, e da religião, aliás, não é? Eles colocam que é o momento, talvez, de vivermos mais a religiosidade e não tanto a religião. Eles colocam nessa maneira. Mas vamos ver aqui como eles colocam o papel do perdão. As frases, eu sinto muito, perdoa-me, fazem parte do processo do Ho'oponopono. Pode-se dizer igualmente, eu sinto muito, pois não sabia que tinha essas memórias dentro de mim, perdoa-me. Minha criança interior, ou seja, meu subconsciente, que já sofreu muito e que eu deixei desamparada, perdoa-me minha alma por tê-la privado da minha confiança, perdão, perdão minhas memórias por tê-las ignorado e perdão a mim mesmo pelos sofrimentos que eu me infligi por falta de meu amor próprio e peço perdão aos outros pela maneira como fiquei julgando-os. Observem que agora também os movimentos começam a ir para fora. Não é? Há um novo direcionamento e sentido para além do sentido anterior que era para dentro. Normalmente, dizem os autores, você acha que deve perdoar os outros pelo que eles lhe fizeram. Os outros são considerados como culpados e você fica então julgando-os. Contudo, como você pode julgar os outros se eles não passam de um reflexo de você? Julgar os outros é julgar você mesmo. Por favor, meditem em outro momento sobre isso que acabei de ler. Porque para algumas pessoas é exatamente assim. O mundo funciona como um espelho para algumas pessoas. Se elas vão lá e dizem para o outro é mau, isso tudo respinga para dentro delas. Para alguns não. Para alguns apenas o outro é mau, ele não é. Quer dizer, é só uma. Você só carrega na recíproca, na inversão não. Então, há vários movimentos aqui que precisamos cuidar. Agora, os autores enfatizam que quando nós julgamos, nós nos fechamos para o amor. E eu vos pergunto, será? Nunca aconteceu de você julgarem um filho duramente e, no entanto, ainda assim amar esse filho profundamente, mesmo julgando? Nunca aconteceu de condenarem até um filho, uma filha, duramente, mas isso não quer dizer que não amasse. Aliás, para alguns, esse julgar faz parte do amor que tem. Por favor, o propósito não é desautorizar qualquer teoria, é conversar com ela e podermos ir além. Nenhum de nós ignora que o nosso próprio discurso em filosofia clínica está em constante revisão. Nós mesmos costumamos ir além, não é? E isso é parte da nossa construção, não há nenhum problema nisso, não. Bem, agora eles mostram gradativamente como essas memórias interferem, como elas atrapalham vários elementos. Vamos lá. É difícil você separar seus hábitos de suas memórias e das suas lembranças. Você está tão acostumado com eles, conhece-os e mesmo que eles sejam sinônimo de dor e sofrimento, você os conserva por preguiça, por medo de mudança, por temor diante do desconhecido. Anote então aqui a explicação que se aproxima muito do psicologismo dos nossos dias. Muitos se perguntam isso na clínica, por que eu não mudo, doutor? Se eu não gosto disso que eu faço, por que não mudo? Uma das respostas, vindo desses estudiosos de Ho'oponopono, é a preguiça. Segundo, medo da mudança. Terceiro, temor diante do desconhecido. No momento que... Para isso, sem dúvida, é preciso desenvolver diante de você mesmo, dentro de você mesmo, o desapego, a autoestima, a fé na sua alma. Desapego, autoestima, fé na sua alma.
Na alma?
Sua alma. As capacidades cognitivas. Observem, por favor. Para algumas pessoas, uma parte do que nós vimos em Ho'oponopono já está disponível, elas fazem e vão muito bem. Mas esbarram às vezes em outras partes. Porque algumas pessoas, elas não só não têm qualquer caminho para uma autoestima, como não estão sequer interessadas nisso. Algumas pessoas, pela estrutura de pensamento delas, elas estão guiadas para uma estima do outro, não delas mesmas. Elas já se desligaram de grande parte de seus aparatos existenciais. Alguns dizem, doutor, se minha esposa, se meu marido estiver bem, eu tanto faz, não tem problema. Vejam como é a dimensão da estrutura interna, como ela varia, como ela cambia, como ela vai para tantas regiões, como é difícil esquadrinhá-la, encerrá-la numa gaiola e dizer, comporte-se, eis a regra. Eis a régua. Parece que sempre uma parte tão infinita fica de fora, não é? Sendo que para outros, claro, a autoestima será inevitável como caminho de compreensão. Aliás, alguns estão tão longe de certas questões que se você disser para a pessoa, você precisa se amar, a pessoa já... Ela nem sabe o que você está falando. Não há nenhum registro sobre amor, quanto mais de se amar. Ela diz, do que o senhor está falando? Esse é o caminho para eu me encontrar, ou para eu mudar os problemas que me afligem? Eu tenho que me amar? Você acabou de dizer, às vezes, como com um pássaro que não tem asas, voe até as estrelas, gerando não apenas a dor que ele já carrega, uma frustração imensa. Às vezes a desistência da própria caminhada. Para algumas pessoas, às vezes, não é. Não é, isso nem vai entrar em pauta. Outras 10 mil coisas virão primeiro, até você poder chegar atrás de elementos. Vamos ver, então, sobre o perdão. Os autores colocam, no momento em que você disser perdão ou perdoa-me, Dirija esse perdão a você mesmo. Você alcançará então o estágio supremo para o poder do perdão que ele proporciona, despertando um sentimento de felicidade indescritível, um alívio libertador, um desapego total. Pode-se ver o perdão como o eixo central do processo de Ho'oponopono. Há muitas histórias, aliás, o livro é muito bonito, e além disso, eles citam muito Buda. Palavras como tudo é amor, você é amor, e outras histórias de Buda, dos monges. Ah, parábolas tão lindas assim, nesse livro. Bem, vamos ver como se limpam as memórias, especificamente como se dá esse processo? Os autores dizem, primeiro você deve domar e depois amar os seus medos, pois as faces ocultas deles escondem um tesouro. Fortaleça a sua paciência, a sua autoconfiança, a gratidão e o amor pelos outros e por si mesmo. Vejam como o livro, à medida que avança, os autores trazem não mais o Ho'oponopono, como ele estava propondo no início, mas também esparramar em direção aos outros, ok? Fortaleça sua paciência, autoconfiança, gratidão, amor pelos outros e por si mesmo. E a prática cotidiana do Ho'oponopono liberará você, pouco a pouco, das suas memórias, ajudando-o a descobrir, ao longo da sua evolução, o seu tesouro interior, o ser de luz que você realmente é. Olhem, quando em filosofia clínica, lá no caderno A, os senhores estudam assim, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma historicidade, uma trajetória, cada pessoa tem uma estrutura de pensamento. Já consideraram que quando falam isso e aceitam isso, vocês estão considerando que algumas pessoas, por exemplo, elas não têm espírito? Ou todos têm que ter, obrigatoriamente? Já pararam para pensar nisso? A eventualidade de alguns nascerem e quando morrem termina tudo? Ah não, professor, quando morrem não termina tudo, a gente vai para o céu, a gente reencarna e tudo. Mas como você pode assumir isso? Você acaba de dizer, não, mas cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Ou cada um é de um jeito, de uma forma, mas dentro de um molde no qual essas coisas são verdades absolutas. Mas então, se é assim, já não posso dizer que cada um é de um jeito. Não. Nós somos cada um parcialmente de um jeito, sendo que certas coisas não, é para todos. Eles dizem, imagine que cada ser humano seja uma cor. Vemos então que um único ser foi rejeitado, deixado de lado por não ser amado. A humanidade não poderá alcançar totalmente o amor perfeito e incondicional, pois todos nós estamos conectados, unidos em uma única energia que é o amor. Como fundamentar isso? No Ho'oponopono, ok, nós compreendemos, acolhemos, ok? É uma disciplina que além de trazer amor, poesia, e é muito bonita, claro, é assim que se descortina, ok? Mas, se considerarmos outras áreas, fica muito difícil dizer que estamos conectados. Uma das obras que trabalharemos em breve é essa aqui, que está sobre a mesa, de dois dos grandes físicos da nossa época, físicos quânticos. Esta, obrigado, Joãozinho, esta obra aqui, ó. O Enigma Quântico. É um clássico. Dois autores muito conceituados explicando minuciosamente alguns dilemas e paradoxos da nossa época. Será um dos próximos trabalhos aí a estudarmos. E nessa obra existem vários elementos. Quer dizer, quando que hoje, na tentativa por vezes, e não é o caso desses autores nem dessa obra, mas em outros momentos, em outros casos, autores que precipitadamente ligam e desligam coisas não se dando conta que inviabilizam um caminho. Não é, portanto, o cuidado, a prudência com essas coisas. Alguns de nós, de fato, são criaturas que estão interligadas, alguns, em certas partes, em certos princípios. Por exemplo, você pode ver no âmbito familiar, há pessoas que elas estão profundamente conectadas, elas já nem se pensam, elas pensam quando você fala como você está, a pessoa pensa na família. Ela já não tem mais um pensamento ela. Outros, mesmo tendo uma família numerosa, filhos, esposa, marido, você pergunta como você está e ela consegue se singularizar. É ela, você está falando de cabeça, tronco e membros ali que está na sua frente. Alguns já funcionam conectados e alguns até ampliaram essa conexão para plantas, flores, borboletas, o sol, amam as coisas e se conectaram de fato a todas essas coisas. E outros se conectaram ainda de outras formas. A questão é vermos como isso se passa para cada pessoa e o que a partir daí é a conduta e o caminho para fazermos estes elementos. O que nos leva agora diretamente a esta questão? Ho'oponopono, do mundo psíquico à realidade quântica. Antes, porém, vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Muito bem, após as várias considerações importantes que os senhores acabaram de fazer, há inúmeros aspectos. Vejam, dependendo de como funciona a pessoa, ela já faz elementos como estes, às vezes em parte, às vezes ela faz até quase tudo o que está sendo descrito, mas como um elemento racional, ela racionaliza, né, e pondera e chega a resultados próximos, ainda que por outros caminhos, de outras maneiras, com outras prerrogativas, né? O propósito aqui é a gente aproximar essa conversação. Os autores agora vão utilizar a neurolinguística como uma conversação para esses elementos, tá? Eles vão tentar aqui buscar os fundamentos a partir de uma conversação com a neurolinguística. Então, mais uma área se junta a essa conversação que estamos promovendo hoje à noite. A neurolinguística, esse trabalho muito bonito do John Grinder e Richard Bandler, a partir da década de 70. Então, os autores colocam... Agora quem está escrevendo é o Luc Baudin. A neurolinguística explica que todas as suas posições na vida, suas decisões, as suas escolhas, estão diretamente ligadas aos seus valores e às suas crenças. Seus valores e suas crenças, ok? Muito bem. Então aqui o leque se expande, não é mais... como apenas vimos ali no Ho'oponopono, as memórias, basicamente as memórias, agora entra também valor, crença. Isso, se fizéssemos uma tradução cheia de perdas aqui nas concepções para a filosofia clínica, seria como colocar que a filosofia clínica, se ela fosse explicar todas as decisões de uma pessoa com base nos prejuízos e na axiologia, né? Coisa que nós não fazemos porque para nós não existe isso. Cada ser humano é diferente. Alguns não têm todas as decisões baseadas em valores, em crenças, mas em emoções. Outros em buscas. Outros em como o mundo parece. Outros em nada, depende do contexto, e assim vai. Os autores então explicam. Esses valores e crenças no qual você baseia todas as suas decisões, para você são coisas evidentes, tais como o céu é azul, a grama é verde. Entretanto, eles são totalmente subjetivos e diferem dependendo das pessoas. Então eles dizem que algumas dessas valores e crenças podem ser falsas, limitadoras e até mesmo enganosas. São as memórias erradas. Eis agora, então, chegamos ao ponto. O que são as tais memórias erradas, tá? São essas crenças, esses valores que alguns têm, que são falsos, limitadores e enganosos. São as memórias falsas que culminam em decisões insensatas e comportamentos aberrantes. Tudo isso porque a sua visão de mundo é distorcida por um filtro feito de crenças ou valores irracionais. Por exemplo, se você considerar que o mundo é maldoso com você e deseja a sua destruição, terá muita dificuldade em sair de casa, ir assistir a espetáculos, viajar ou simplesmente sair para encontrar os outros. O que você há de concordar atrapalhará muito as suas ocupações cotidianas. Bem, eu pergunto a vocês, por que acreditar que o mundo é mau, errado, isso é falso, é limitador, é enganoso, e ir para dentro de mim e tentar dizer que eu sinto muito, que eu perdoo e que eu amo, por que, que isso não é errado, falso, limitador e enganoso? Por que essas memórias aqui seriam enganosas e limitadoras e as outras não? Pela trajetória da obra, as outras seriam quando nós retiramos esse tipo de memória e deixamos apenas aquelas que fazem a gente compreender, perdoar e amar. Ainda assim, o que faz que algumas sejam recomendáveis, indicadas e outras não? Por exemplo, se recuarmos vários séculos e formos para a Idade Média, em algumas daquelas aldeias feudais, em vários lugares era preferível que um pai sentisse rancor, sentisse desprezo, do que sentisse amor por um filho, em vários contextos. O amor era menos indicado, dado o amor como evolução naquele momento. Isso seria então uma resposta para os nossos padrões de época? Teríamos que pesquisar aqui, aprofundar esses elementos. Os autores prosseguem: essas crenças e valores enganosos acrescentam-se os medos, que também limitam imensamente as suas atividades e escolhas na vida. Esses três elementos dão origem à maioria das suas memórias erradas. Então eles pedem para que acompanhemos o que se trata isso, né? E eles dizem que os medos que nós temos provêm principalmente dos medos sentidos pelos pais ou entes queridos, que os transmitem aos filhos, muitas vezes de forma inconsciente. E daí eles dizem que os medos bloqueiam a vida das pessoas e as impedem de se realizar. Já os valores também interferem diretamente na questão, na direção e organização da sua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores. Eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. Todo mundo tem entre 5 e 10 valores, diz o texto. E as crenças? São informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis, que a pessoa considera, entretanto, como verídicas. Eu poderia considerar entre essas crenças, por exemplo, essa que me diz que eu tenho que ir para dentro de mim e dizer para mim mesmo, eu sinto muito, eu me perdoar, eu colocar que eu agradeço, isso seria também crenças sem fundamentos, cultivadas e ou não? Isso constituiria uma verdade de fato? Se é uma verdade de fato, qual é o fundamento para isso? É um fundamento russoniano, no qual o ser humano, fora dessa sociedade, ele é bom, ele é puro? Mas aí eu poderia citar outro autor, como Hobbes, que dizia, não, o ser humano não é bom nem puro. Aliás, ele precisa da sociedade, porque senão sai se matando por aí. E agora? Vejam as dificuldades que temos. Ultrapassada essa etapa, eles trazem uma citação de Jung, que diz assim, agora eles vão entrar na fase dos conflitos, tá? Os conflitos que temos. Jung dizia, o que alguém não quer saber sobre si mesmo acaba vindo de fora, sob a forma de destino. Torna-se, então, agora muito complicado rastrearmos todos os elementos historiográficos, o que quer dizer, de onde vêm essas premissas. não é? Ficamos com a interrogação. Eu não teria o direito de não querer saber algo sobre mim, mesmo assim eu poder evoluir de tal maneira que o destino não precisasse me colocar isso de fora? Por que precisa ser exatamente assim? Onde está esse estatuto, esses códigos de regras que dizem tempo que precisa ser assim? Que há uma caminhada e a caminhada é para um desenvolvimento e esse desenvolvimento é para o amor, para o perdão. Por que precisa ser assim? Vamos ver. Os conflitos, segundo os autores, eles vão se dar sempre, em duas etapas. Primeira fase do conflito ativo, é o período durante o qual o problema ainda não encontrou a sua solução. Ele ainda está presente e não para de importunar a sua mente. Toda a sua atenção se vê focalizada nele. Nesta situação, convém antes de tudo tomar distância com relação ao conflito. Por exemplo, espairecendo, férias, lazer, passeio, mas também se conscientizando de que é você e somente você o criador da situação em questão. E segundo, a fase de resolução do conflito constitui a segunda etapa. A pessoa encontrou dentro de si, ou graças ao Ho'oponopono, as forças necessárias para superar ou encontrar uma solução para o problema. Para nós, em clínica, isso traz inúmeras dificuldades. O conflito não precisa ser erradicado em clínica. Há pessoas para as quais o conflito é uma parte importante da existência. É uma forma dialética de estar no mundo. Lidam bem com o conflito. Para eles, o conflito é um elemento dialético, hegeliano quase mesmo. Sempre em promoção de uma síntese. Não é um sinônimo de sofrimento, dor, medo, renúncia à vida. O conflito para muitos é um estado de ser no mundo. Importante. Há pessoas que fazem esquemas resolutivos ao natural, mesmo quando não precisa e não é a demanda. Você propõe uma coisa, a pessoa te bota um antagonismo em cima. Você diz, gostaria de ir na praia. E a pessoa diz, e por que não vamos para as montanhas? Se você não compreende o modo dialético, talvez você veja antagonismo, aversão ou mesmo implicância e vai dizer, por que você sempre tem que ser do contra? Mas é que às vezes é um modo constitutivo da pessoa se exercer existencialmente, por esquemas resolutivos, por conflitos. São criadores de conflitos. Conflitos que talvez, se analisarmos em outras paragens, não sejam de fato conflitos, mas aqui conflito é colocado como algo nocivo que pede por uma elaboração. Como eles se dão, esses ciclos de conflitos? Eles funcionam em ciclos, segundo os autores. Os nossos conflitos, nós temos as memórias erradas de infância, elas se perpetuam, e nós entramos fazendo repetições desses conflitos e eles vão ficando cada vez mais graves ao longo da vida. Vamos ouvir na voz dos autores isso? Você talvez tenha notado que as situações desagradáveis que ocorrem na sua vida têm uma chata tendência a se repetirem, como, por exemplo, demissões em série, rupturas sentimentais repetitivas, falta de dinheiro, fracassos nos estudos. A causa, sim, de certos medos, crenças ou valores que você tem dentro de si e que perturbam os seus pensamentos, chamando como resultado situações desagradáveis relacionadas a eles. Como você permanece sempre com os mesmos pensamentos negativos, você sempre atrai as mesmas situações conflituosas, é lógico. Então eles falam do ciclo pessoal, que nós negligenciamos por muitos anos esses conflitos, na voz dos autores. Eles se tornarão cada vez mais violentos, cada vez mais poderosos, até deflagrarem situações dramáticas, tais como divórcios, acidentes, doenças graves, lutos. Os conflitos frequentemente voltam de forma cíclica, com uma periodicidade diferente, de acordo com as situações e as pessoas. Toda vez, embora a situação seja distinta, os conflitos ainda são de mesma natureza, porém cada vez mais violentos que os anteriores, como se quisessem obrigar a pessoa a se conscientizar de que ela tem dentro de si uma memória errada. Teríamos que ver em outro momento enraizar essas questões da memória errada, não é? Uma memória errada, ainda que nociva, vocês compreendem, na dinâmica da estrutura de pensamento da pessoa pode ser muito importante. Mesmo uma memória errada de medo, de engano, às vezes é graças a isso que a pessoa vai se aproximar, caso ela queira, da luz, da transcendência. O medo, nesse caso, funcionaria como uma prudência, não é? E não como... Então, há muitos elementos aqui que nós não temos como rastrear aqui para os propósitos da nossa oficina. Mas como se originam esses conflitos, essas memórias erradas? Os autores nos dizem, pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto ou antes, durante a vida intrauterina. Aí eles colocam que durante a gravidez, a criança vivencia tudo o que a mãe vivencia. Ok, isso eles estão considerando a partir da neurolinguística, a partir do Ho'oponopono. Em filosofia clínica não é assim. Uma criança não necessariamente no ventre da mãe se identifica com a mãe a ponto de partilhar essas vivências e elas terem consequências. Há muitos episódios documentados de mães que tiveram gravidez passando o inferno e a criança nasceu bem e se desenvolveu bem e nada a ver com o inferno. Ela aparentemente até se dissociou dessas encrencas todas. Mas como saber, não é? Claro, eu imagino que cada um de nós vai procurar uma gestação com amor, com paz, pelos nossos padrões de época. Mesmo errando, é como nós achando que estamos fazendo melhor, não é? Outras gerações do futuro talvez nos ensinem coisas mais além dessas. Ele diz também que o parto, os autores dizem, o parto, que é, além de seu aspecto traumatizante fisicamente, tanto para a mãe quanto para o bebê, constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido, separação de sua mãe, que era tudo que ele para ele durante a gravidez. Olha, alguns psicanalistas, como Otto Rank, falavam do trauma do nascimento. Mas há um trauma de nascimento, de fato? São questões que nós, não é? Aí tem um ciclo familiar de conflitos, não é? Que alguns autores que eles citam encontraram a origem familiar para muitos conflitos. Ou há, em primeiro lugar, eles dizem, a hereditariedade, depois tem um fator da epigenética, quer dizer, à medida que vivemos podemos mudar fatores ligados aos genes, e eles dizem que nesses fatores que migram de geração em geração, eles argumentam, dentre as 7 gerações que influenciaram os indivíduos, parece que é a dos avós a que predomina, talvez até mais que a dos pais. Não temos como entrar nessa discussão. Não vou além disso, então. Eles dizem que os conflitos e situações e problemas tendem a se repetir de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito, que é a memória errada. Eles citam também o ciclo das vidas passadas e o karma. Eles dizem, ainda mais longe no passado, é possível encontrar a origem do ciclo de um conflito nas vidas passadas, para aqueles que acreditam em reencarnação. É literal que eles escreveram isso. Em outro parágrafo, eles dizem, da mesma maneira, os problemas que você enfrenta na sua vida atual podem ser a consequência de sua conduta em uma outra vida. É o que se denomina carga kármica. Eles estão nos ilustrando as raízes de tudo isso. Mas então eles retornam à questão e dizem, você é o único criador. A origem dos conflitos repetitivos pode se situar no passado, na sua vida presente, nas suas vidas passadas e até mesmo nas vidas de seus ancestrais. Porém, na verdade, pouco importa a origem do problema. Não é indispensável conhecê-la com o Ho'oponopono. Somente você, o criador de tudo o que acontece na sua vida, é você e somente você. Eles também entram na propriedade. Por que os conflitos, né? E eles dizem, uma situação conflituosa é conflituosa porque afeta um dos seus pontos nevrálgicos, ou seja, uma das suas fraquezas. Por exemplo, se você tem uma antipatia sem razão aparente por uma pessoa, isso vem do fato de que ela representa para você, inconscientemente, um aspecto de você que você rejeita ou de que você não gosta. Vamos com calma, espere um pouco. Quer dizer que quando eu estou na rua e antipatizo com um cidadão, eu antipatizei com ele porque ele representa algo em mim mesmo, não é? Que eu rejeito. Por exemplo, ele é grosseiro. Aí eu olho para mim mesmo e digo, eu rejeito isso em mim, a grosseria. Ou que eu não gosto em mim, não nele. Por isso que eu antipatizo. Bom, do ponto de vista de onde eles estão fundamentando, seja neurolinguística, seja Ho'oponopono, eu compreendo. Do ponto de vista em filosofia clínica, não temos como fundamentar isso de forma... Qual seria o fundamento disso? Eu posso antipatizar com uma pessoa por muitas outras razões que não estas aqui. Por exemplo, ela pode em nenhum momento dizer algo que eu não aceito ou recuso em mim. No entanto, eu não gostei da maneira como ela tratou uma outra pessoa. Não tem nada a ver comigo. Pode. Você pode antipatizar por muitas razões, não é? Mas aqui eles estão tentando fundamentar o porquê desses conflitos. Para que eles servem? E eles dizem, o conflito é uma situação desagradável, o problema ocorre para lhe mostrar a existência de tal aspecto na sua personalidade que você não quer ver. O conflito está aí para obrigar você a trabalhar nessa parte de si mesmo de que você não gosta. É o aspecto admirável do Ho'oponopono, solucionar os conflitos simplesmente aceitando que eles vêm de você, seja de onde for, e que ao apagá-los, ao mudar a si mesmo, isso os faz desaparecerem definitivamente. Bem, compreendemos que isso é assim nessa área. Não se trata de haver uma área mais certa ou mais errada, são áreas diferentes, não é? Estamos ouvindo, estamos tomando contato. Apenas em filosofia clínica isso é muito diferente. Você não tem um conflito porque precisa ver algo que você não gosta. Não, podem ter muitas outras explicações em filosofia clínica, de acordo com cada historicidade, como é que é cada pessoa, como ela funciona, não é? Os autores então têm uma parte, um capítulo sobre a psicologia, né, no Ho'oponopono. É muito extensa, mas eu vou apenas a um pedaço aqui com você, tá bem? A psicologia, segundo os autores, explica perfeitamente que os seus conflitos, bem como as emoções que estão associadas a eles, quando não são resolvidos, acabam passando para o seu inconsciente, tornando-se dessa forma memórias erradas que continuam dirigindo a sua vida, influenciando diretamente as suas decisões e as suas ações. Ok? Isso na psicologia, ok? Lá na filosofia clínica, quando um conflito não é resolvido, ele não passa necessariamente para o inconsciente, ele pode desaparecer. Às vezes uma composição autogênica, como os tópicos conversam, diluem isso, ele vai embora. Outras vezes ele morre, não é, né, com o tempo, porque você amadurece, seus tópicos crescem, ele fica sem espaço. Há muitas outras conformações, mas os autores colocam isso numa outra área que não é a nossa, que na psicologia, como eles estão dizendo, né? Então eles dizem... Ah, A identificação das memórias erradas através do acontecimento desagradável permite que você peça o apagamento delas. Por favor, eu lembro aos senhores que em filosofia clínica, quando nós tratamos temas agendados no intelecto, para algumas pessoas não é interessante apagar lembranças, memórias, mas abrandá-las, realocá-las, né? Cada área tem suas coisas. Observem essa parte do livro aqui, por favor, os que estão aqui no Instituto. Estão vendo um box em negrito? Os autores, com muito cuidado, muita responsabilidade, eles dizem: atenção, olhem o que está no box. É evidente que em situações graves ou em caso de transtorno psicológico intenso, o Ho'oponopono não substitui as técnicas existentes, que consistem no psiquiatra, na psiquiatria, psicologia, psicanálise, mas assim os complementa. O Ho'oponopono é um estilo de vida, uma ferramenta de evolução, não é um tratamento. Esse cuidado deles eu achei muito prudente, importante, uma vez que algumas pessoas que lerem podem começar a praticar isso e já estão num estado bastante delicado, existencialmente falando, cheios de sintomas, podendo agravar e ocasionar elementos contraproducentes para o que elas procuram. Não é muito importante, eles foram muito cuidadosos quanto a isso. Aliás, em vários outros momentos, os autores são muito responsáveis, muito éticos nesses elementos. Quando eles falam sobre a mente humana, a constituição da mente humana, é muito diferente a maneira como os senhores estão acostumados a tratá-la do ponto de vista da filosofia clínica, mas isso não é parte aqui do nosso trabalho. Vamos agora ao fechamento dos trabalhos, mas a partir de uma aproximação. Os escritores, na parte final do livro, quando eles falam da física quântica, eles reeditam as meditações cartesianas, em especial a sexta meditação cartesiana, na qual Descartes propõe o famoso dilema se estamos acordados ou dormindo, e se sabemos diferenciar isso. Os autores, usando o que temos hoje em neurociência, em imagens, em neurofisiologia, e conversando com o que eles propuseram, eles iniciam com a pergunta: o nosso mundo é real? É a pergunta que eles fazem. E abrem com uma citação de Buda, dizendo, Buda escreveu, Buda, é de Buda esse pensamento: nós somos o que pensamos. Tudo o que nós somos resulta dos nossos pensamentos. Com a nossa mente, construímos o nosso mundo. Os autores então dizem: a partir do que acaba de ser dito nos parágrafos anteriores, você pode legitimamente se perguntar se o mundo no qual você vive é real mesmo, ou se você não está sonhando. Porque se tudo não passa de energias, eles explicaram nos parágrafos anteriores aqui como é a física quântica, as descobertas, não é? A ultrapassagem da física newtoniana, por isso que eles estão colocando agora essa questão. Se tudo é energia, não é? Então eles dizem, porque se tudo não passa de energias e informações, e se você é 100% criador da sua vida unicamente graças à sua mente, então você pode refletir, e com razão, se o universo tal como você costuma concebê-lo não é simplesmente fruto de um pensamento. De um pensamento seu. Essa ideia parece pertinente, pois vários elementos tendem a fazer você pensar que está vivendo dentro de um sonho. Eles descrevem então o cérebro. Que o cérebro, o que ele vai fazer? Ele recolhe o que vem dos cinco sentidos, pelo sistema nervoso, né? Então a luz, o aroma, tudo isso chega pelos sentidos. O cérebro transforma isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo é simplesmente dar o cérebro uma interpretação do cérebro. Por isso que ele fala, já é energia, já é interpretação, não é? E ele diz que o cérebro não sabe diferenciar o que é a realidade do que não é. Chegou até ele, ele processa, não é? E coloca aqueles famosos elementos em torno disso. O aspecto quântico. Os autores dizem, há um século, a imagem que nós tínhamos da realidade era de que um mundo material, palpável, mensurável, a física de Newton, era dessa forma. Depois, a física quântica chegou e revolucionou tudo, a tal ponto que hoje o ambiente ao nosso redor se tornou virtual, constituído unicamente de energias e informações. A nossa visão do mundo passou da realidade para a abstração. A sua atenção cria o universo diante dos seus olhos, de acordo com os seus pensamentos, que você emite constantemente, que você emitiu atualizações dos pensamentos do passado. Fica fácil entender, então, que, ao mudar os seus pensamentos, como no caso do Ho'oponopono, processo no qual se apagam as memórias erradas, você muda a construção do universo no qual você pensa estar vivendo, e que, na verdade, não passa de uma ilusão, ou seja, de uma construção do seu eu. Aí voltamos àquelas perguntas sobre certo, errado e tudo mais. Em filosofia clínica, o que podemos aqui aprofundar, aprender, crescer com esses diálogos, com essa linda teoria do Ho'oponopono? Primeiro, para alguns dos senhores isso faz sentido, tem a ver com as suas estruturas, com as suas histórias. Como poderia, por exemplo, conversar? Vocês têm muitas ferramentas, percepcionar, roteirizar, em direção ao desfecho, estudamos tantas coisas, como você pode fazer? Alguns, por exemplo, podem se beneficiar muito disso nas suas orações, no seu modo de entender o mundo, compreendendo que eles criam muitas coisas, às vezes coisas que não estão lá. Podem. Outros vão conversar mais amistosamente certos elementos. Alguns conseguirão, identificarão que para eles o agradecimento que o Ho'oponopono colocou ali é muito importante, como uma abertura ao transcendente, como uma abertura às coisas que vão além daquilo que os sentidos trazem. Para cada um de nós há muitas lições e conversações importantes, amistosas, que podemos fazer com teorias tão bonitas e humanas, não é? Vejam o que o Ho'oponopono está propondo, não é? O amor, o perdão, não é? O agradecimento, são princípios que na nossa época contam com uma grande valoração. Provavelmente eles dizem respeito a uma melhoria da espécie, que já passou por tantos momentos difíceis. E pensamentos assim, amistosos, amorosos, para dias tão complicados que a humanidade tem vivido, colaboram para o diálogo, para a conversação, não é? E compete a nós, como pesquisadores, ver as adequações, os ajustes, o que tem a ver, o que nós achamos que não serve para nós, o que não inviabiliza a teoria, não a invalida de forma alguma. Não é? Quando muito para cada um de nós. Assim, por mim, falo apenas por mim, a minha experiência pessoal que serve para mim, não serve como para outras pessoas, mas para mim, orações nas quais a gratidão, o agradecimento, o amor, esses elementos, para mim pessoalmente, me tornam uma pessoa, pela minha trajetória, é melhor comigo, melhor para os outros, mas isso é assim para mim. Para outras pessoas é diferente, e temos que ver para cada pessoa como isso vai funcionar, como isso vai se aprofundar. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, colaborações para esse trabalho que estamos realizando hoje aqui. Então, agora fazendo o fechamento dos nossos trabalhos, voltemos à questão. A questão que originou a oficina, que perguntava sobre a possibilidade de, com a nossa oração, com a nossa interiorização, com os nossos elementos intuitivos, pensamentos, se poderíamos com isso auxiliar outras pessoas, Uma vez que na aula passada, na primeira parte dessas oficinas, nós vimos quanto a nós mesmos, né? Bem, aqui tem vários elementos, mas vamos ser breves dessas considerações. Uma resposta, em muitos casos, sim. Em quais casos eu, ao orar, seja por esse método do Ho'oponopono, como eles propuseram, independente dessa teoria de acreditar que eu sou o criador de tudo, que cada pessoa é assim, quer dizer, mas utilizando parte da metodologia, ou mesmo outras, orar pelos outros, uma oração, por exemplo, católica, evangélica, budista, de que maneira a gente pode, com isso, auxiliar o outro? Olhem, existem inúmeras, um dicionário inteiro ainda não daria conta. Querem ver algumas? Por exemplo, às vezes nós recobramos o vigor, a esperança e passamos a trabalhar melhor, o que melhora o ambiente em casa, para nós, para as outras pessoas. Isso é uma maneira de usar a oração, beneficiando a nós e aos outros, não é? Outra maneira pela qual a gente faz isso, às vezes, ao orar, muda a nossa postura com relação a outra pessoa, ela vivenciando isso conosco, isso melhora a intercessão de EP, fortalece o sistema imunológico, ela se sente mais preparada para lidar com uma enfermidade grave, não é? Melhora o ambiente todo. Mas poderíamos aventar aqui também questões transcendentais ou transcendentes? Em alguns casos, sim. Há muitos fenômenos hoje observados por muitas pessoas que chamam a atenção. Sabe, aquela coisa de você nunca pensar em alguém, de repente, depois de 5 anos, você pensa, em seguida o seu telefone toca. São casos assim. Claro que, além da coincidência, que pode ocorrer coincidência, às vezes é uma época na qual provavelmente você pensaria e a outra pessoa lá também, ainda que você tenha esquecido que em tal data, tal época, é comum que ambos pensem. Quer dizer, há uma série de fatores que propiciam, mas que não esgotam a questão. Nós não podemos, como pesquisadores, descartar e dizer não. O fato de eu pensar e migrar, por exemplo, energias boas para outra pessoa, isso está descartado, isso é ilusão, isso é falácia. Nós, como pesquisadores, precisamos sim deixar a porta e a janela aberta à possibilidade, não é? Eu imagino que hoje, se um de nós tiver uma enfermidade grave, um câncer, uma coisa assim, eu acho que a gente vai procurar quimioterapia, cirurgia, remédios, tudo, vamos fazer tudo, mas também aqueles que acreditam vão orar, vão rezar. Esse eu acho que é o que se faz numa época como a nossa, pessoas como vocês que estão estudando aqui, não é? Ora mais, ora menos, mas vamos procurar conciliar esses elementos. Quer dizer, já temos uma abertura para isso. O cérebro é um órgão, ele é bioelétrico, não é? Ele funciona com glicose, eletricidade, oxigênio. Nesse sentido, não é improvável que certas emanações elétricas possam alcançar uma outra pessoa de algumas formas. Como isso se dá, a gente não sabe, estamos pesquisando, não é? Mas é provável, às vezes você pensa um elemento e você nota, puxa, a plantinha se recuperou. Será que é por conta do seu pensamento, da sua oração? Será que é por outras coisas? No entanto, a melhora subjetiva de pessoas que elevam seus pensamentos, seus corações, para elementos como o perdão, o amor, a consideração com conhecimento, com maturação de outros tópicos, não é aquela coisa alienante, não é? É promissor numa época como a nossa. Abre inúmeras portas importantes, possibilita melhores caminhos. Acredito piamente que todos nós que hoje estamos aqui trabalhando nessa oficina, todos achamos sim que o amor é um bom caminho, que o carinho é um bom caminho, o respeito é um bom caminho, a alteridade, não é? Feito com conhecimento, com aprofundamento, ou seja, é nosso desenvolvimento natural. Podemos estar errados todos, claro, mas que hoje, por tudo que é a história da humanidade, por tudo que vivemos, se mostra como um caminho muito promissor, sim. E é por isso que temos trabalhado, estudado, pesquisado, né, conversado com escolas, aprendido com escolas. Hoje aprendemos lições muito bonitas aqui, não é? Que para muitos servem. Para esses para os quais isso faz sentido, e alguns gostam muito e apreciam mergulhar em orações, em meditações, em mentalizações, olhe, você já conhece os preceitos, não é? Se com respeito, com responsabilidade, ou, e conhecendo a sua estrutura, é um caminho promissor. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. O evento foi todo documentado, gravado, vocês receberão uma cópia do nosso evento. Uma boa noite, até uma próxima ocasião, pessoal.